Isto, no fundo, somos nós a ter uma conversa de café.
E quem nos ouve apanha a conversa a meio e é como se nos escutasse na mesa do lado.
Eu acho isso uma falta de respeito, mas ok. São putos danados.
Olha, oh Manel, eu acho uma falta de respeito estares a comer enquanto gravamos isto. Tu sabes isso, mas
é
também
um
não vamos estar aqui a dizê-lo em direto às pessoas, não é?
Sim, sim, as pessoas não precisam saber que o Manel está a ser mal educado a comer enquanto está a falar connosco.
Como assim? Vocês nem não dão conta de nada? Ninguém sabe, eu vou até podido estar a fazer outras coisas e ninguém
sabe. Tirando...
Sim, não, ninguém ouviu o garfo a bater na...
Qual o garfo? Ou onde? O quê? Quem? Onde?
Garfos!
De repente parecia que estavas num casamento, Manel. Parecia que estavas num casamento a bater com o garfo no prato.
À espera do discurso.
Para a malta fazer isso, o isso. Discurso.
Curso?
Pá,
que é que
por falar em discurso,
hoje?
Apareceu aí uma coisa que é capaz de fazer discursos por nós.
Olha,
não é que seja algo, não é que seja algo que não existisse já, mas agora faz bem, já está inclusivamente implementado num motor de busca, ainda que não disponível para toda a gente. Para quem não sabe, estamos indiretamente a falar de ChatGPT, que, como nós gostamos muito de portuguesar. Como é que isto se diz em estrangeiro, João? É ChatGPT.
O Manel é que mora no estrangeiro, ele é que mora lá no país da rainha. Eu pergunto-lhe a ele, meu.
Não, mas disseste bem, é isso?
Ah, eu estava a perguntar à pessoa que viveu 3 anos na República
Checa. Mas é que tens de perguntar à pessoa que está há... Quantos anos já, Manel, tu aí estás?
Alguns
mais do que
quatro.
Dois,
quatro.
O Manel já está há 3 anos no UFK, portanto, em matérias de inglês tens que falar com ele, que ele é que é o entendido, ele é que é o gajo versado nessas coisas. Sou só um energúmeno no que toca a inglês.
Um energúmeno.
I'm very dumb, speak very good England.
Mas disseste aí uma coisa interessante, mas... que quando gravamos o primeiro episódio, que entretanto desapareceu.
Que a falar
não era válido.
O episódio de sempre. Sobre vídeo.
Não era válido, não.
Não é esse. Não é esse o de sempre. Não era válido porque, na altura, o motor de busca ainda não tinha o ChatGPT integrado.
Ai, não?
Não, era só uma. Ainda só se falava
ainda
por alto.
Ainda não tem, não é?
Querida.
Mas é só para quem.
Sim, sim. São beta users, basicamente, não é?
Beta users, sim.
É. Só que na altura era só falava-se que podia vir a acontecer e que isso ia mudar o jogo dos motores de busca e que a Google entretanto tinha de responder e entretanto
e a Google respondeu mal.
Exatamente. Portanto, em duas semanas já aconteceu muita coisa.
É verdade.
Sim, por isso é que até acaba por ser interessante voltarmos a este tema, né? Vocês que são que estudam nos computadores, estudaram nos computadores, como diria Tim, vocês querem explicar à malta que nos ouve o que raio é o ChatGPT?
ChatGPT é um bot.
Um bot inteligente.
Sim, João,
é um
mas em primeiro que tudo é um site na internet, não é?
Isso, primeiro que tudo é um site na internet.
Toda a gente pode aceder mediante registro.
Isso.
Pronto, né?
Pronto. E aquilo tem um chat, não é? Como o nome indica, que responde a quaisquer perguntas que lhe sejam colocadas, tal qual, como se fosse uma pessoa do outro lado. Eu lembro-me que na altura comparei isto às caixas multibanco no início, que toda a gente sabe que o que tinham lá dentro era um anão, a dar as notas, portanto o chat GPT é a mesma coisa, vocês ficam com um anão a responder às vossas merdas. Ele faz as pesquisas no Google para vocês e pronto, e depois responde e envia para vocês aquilo que, de acordo com aquilo que vocês querem saber. É isto. É que eu digo isto desta forma, porque verdade seja dita, aquilo é mesmo muito inteligente e aquilo, tipo, responde às coisas claro, com uma forma mais elaborada e mais eloquente do que, se calhar, muitos chats de inteligência artificial respondiam anteriormente. E não, Manuel, não sei se gostei dessa cara que tu fizeste.
Não, a cara não era para isso. Okay. Podes continuar.
Não, é só, pronto, e aquilo é um game changer, não é? Tipo, pelo menos é o que o pessoal diz, que aquilo tipo, é bastante revolucionário, é muito mais completo com certas coisas, pronto, por aí fora. E depois há um conjunto de profissões que se está a sentir, ou que pode sentir-se um pouco ameaçada pelo surgimento do ChatGPT. Por exemplo, já se falou, inclusive, que nós, enquanto pessoal que mexe nos computadores, como o Bruno bem disse, os programadores que podem ter parte do seu trabalho em risco por causa de, precisamente do surgimento do ChatGPT. Eu pessoalmente não concordo. Sim.
Também não.
Vi várias coisas do ChatGPT que, deixaram um bocado a desejar, mas é capaz de ser uma boa ferramenta de auxílio para certas coisas da programação, mas aí a ser uma ferramenta que venha
a
ser, custa-me a crer.
E atenção, que pode ser uma ameaça. Pode ser uma ameaça a programadores,
sim.
Não no estado em que está. No entanto, vão ser sempre precisos programadores, porque a forma como o ChatGPT dá código pode não ser a melhor, porque é baseado em código que está na internet e não adaptado à tua situação específica.
Exato, exatamente. Very well putted.
Dizia eu que pá, pode ser uma ferramenta de auxílio de trabalho com todas as limitações que tem claro. Atualmente, não é? Pode para pessoas preguiçosas, já ajudou um rapaz não sei onde a fazer um trabalho da
faculdade ou o que foi.
Da faculdade e a conseguir passar, como é óbvio, provavelmente o rapaz era inglês, não é? Porque aquilo está especificamente treinado para responder em inglês, embora responda em português do Brasil, e responda bem, mas sei lá, se vocês pedirem ao ChatGPT para vos fazer um poema ou um rap, aquilo vai ter alguma graça. Mas não vai rimar em português.
Yeah.
Porque a rima daqueles poemas foi feita para rimar em inglês, normalmente. Vocês podem pedir ao ChatGPT para fazer uma rima sobre o facto do 50 Cent gostar de salada de alface, por exemplo. Sei lá, uma coisa qualquer. Mas pronto, tirando estas coisas parvas, não é? O ChatGPT pode ser olhado como uma pesquisa evoluída do Google, né? Porque vocês podem fazer as perguntas. Muitas pessoas não sabem pesquisar corretamente no Google porque não pesquisam por palavras-chave.
Exato.
Que é aquilo que se deve fazer. Agora, no ChatGPT, pá, as pessoas podem pesquisar como pesquisam normalmente, que é qual é a distância da Terra até à Lua, e o ChatGPT vai-vos dizer a distância da Terra até à Lua é blá 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 milhões de quilómetros. E depois vocês podem perguntar ao ChatGPT, agora explica-me isto como se eu fosse uma criança de 5 anos. E o ChatGPT explica como se fosse uma criança de 5 anos os temas mais complicados, o que é a taxa de inflação, por exemplo, sei lá. Agora, como vocês diziam há bocado, o ChatGPT pode ser uma ameaça de segurança, como o Manel dizia, e é verdade, mas também pode ser um grande auxílio para quem não tem pachorra para estar a escrever e-mails o dia todo, que eu acho que isso é a ferramenta que eu mais usei no ChatGPT até agora foi para mandar e-mails. Que é, basicamente, vocês podem pedir ao ChatGPT para vos escrever um e-mail com determinados pontos sobre isto, sobre aquilo. Sei lá, podem
vocês querem fazer uma apresentação de um produto numa reunião, pá, vocês podem pedir ao ChatGPT para fazer isso. Aliás, o Manel tem uma história muito engraçada sobre isto. Não tens, Manel? Lembrei-me agora, assim.
Sim, sim. É. Aleatoriamente.
Aleatório, não é? Tipo...
Pois, mas o problema é que essa história já não vai ser atual, não é? Porque já fizemos um teste nos entretantos e sabemos que já foi corrigido. Ou corrigido, ou não sei. Quando não sei o porquê, a resposta mudou desde o início em que eu fiz o teste, tipo, sei lá, fim de dezembro, início de janeiro, para agora. E um dos testes que eu fiz foi perguntar ao ChatGPT onde é que ficava Olivença. Que, como toda a gente sabe, indicado pelo ChatGPT, é em Portugal, no distrito de Elvas. Só que, pronto, na vida real não é bem assim, não é? O ChatGPT disse que era uma cidade no distrito de Elvas, e depois estava ali alguns factos que realmente eram verdade, o número da população e não sei o quê, mas Olivença é na Espanha, não é em Portugal.
Erradamente, mas... Sim,
mas eu nem estava a falar disso, Manel, eu estava mesmo a falar daquele exemplo do teu trabalho.
Ah, sim, ok, certo, eu pensei que fosse este que mais caricato, digamos, em vez do trabalho. O do trabalho não fui eu que o fiz, foi o meu chefe. Nós, no nosso trabalho, temos um pitch que nós fazemos aos nossos clientes. E que basicamente explicamos o porquê do nosso produto. E o meu chefe pediu ao chat para explicar porque é que se devia usar sensores para detectar o número de pessoas em espaços, em escritórios. E o ChatGPT respondeu com 6 pontos. Os 6 pontos são o nosso pitch. E nós ficamos, ok, isto é creepy. E entretanto, enquanto estamos aqui a falar, eu fiz uma pergunta ao ChatGPT e estou dada a resposta. Pessoal, eu voltei a perguntar ao ChatGPT onde é que fica a Olivença.
Preciso fazer isso novamente agora.
Ai, tão bom. Preparem-se. Olivença é uma aldeia portuguesa localizada na região da Beira Baixa, no distrito de Castelo Branco.
What?
Fica na província histórica de Beira, em Portugal. É conhecido pela sua beleza natural, história rica e arquitetura antiga, incluindo uma fortaleza medieval que data do século XV. A aldeia da Olivença é uma ótima opção para quem procura um escape da agitação da cidade e deseja explorar as belezas naturais.
What?
Malta. Está tudo dito. Olivença é portuguesa.
Castelo Branco. Toda a gente sabe. Toda a gente sabe que, como diria o ChatGPT e os sportinguistas, né? Mas pá, até essas coisas, dessas incongruências do ChatGPT é que ainda nos deixam. Ainda nos deixam assim um bocado na dúvida, né? Acaba por ser uma plataforma, né? Tipo... acaba por ser uma plataforma que nós podemos usar com conta, peso e medida. Porque temos que... Para já precisa sempre do toque humano.
Claro.
Que é, como vocês sabem, entre os vários toques que existem, é o melhor toque. E nestes casos ainda apresenta muitas incongruências, porque, pronto, o ChatGPT também só está atualizado, não é? No caso da Olivença, isso nem sequer é válido, não é? Mas o ChatGPT só tem informação até 2021, ou seja, se vocês lhe perguntarem informação sobre coisas mais recentes, por exemplo...
Sério, por acaso ouvi desse detalhe? Estava que aquilo estava sempre a ver coisas da internet.
Não.
O CEO da Xiaomi fez um tweet em que perguntava ao ChatGPT, um grande fail, perguntava ao ChatGPT quando é que era o lançamento ou quando é que era a apresentação dos Xiaomi 13. E ele não lhe respondeu, disse-lhe, ah, não sei o quê, eu só tenho informação até 2021, contacta, vai ver as redes sociais da Xiaomi, não sei o quê, não sei o que mais. E o Carl Pei, o CEO da Nothing,
Sim,
foi
perdão.
lá tentar a dizer, mas tu não sabes como é que funciona o treino de inteligência artificial?
E
Ao comentário do gajo.
então, mas espera, aquilo era o gajo da Xiaomi ia
O
fazer um teste para ver se sabia, ou era tipo para mandar abaixo o ChatGPT, ou era mesmo real, ou era só tipo, vamos só ver o que é que isto vai dar.
Não, era tipo o tweet foi ele a publicar o print da pergunta e da resposta
Sim.
e a dizer ChatGPT, não sei o quê, ainda tens que melhorar. A apresentação do Xiaomi 13 vai ser a 26 de fevereiro. Era assim uma coisa desse género.
Também
Pronto, ele
é
tentou ser
isso.
engraçadinho. Tentou
Sim,
ser
mas
engraçado, né? E depois o Carl Pei foi lá, tipo, então, ó, seu burro da merda, mas tu não sabes
exato.
como é que funciona.
Esse tom de condescendência tão bom que se ver em CEOs.
Meu Deus, ok.
Foi um bocado assim, né? Foi lá um bocado gozo, né?
Sim.
Tanto que, não, também há muitos CEOs que normalmente tipo, fazem uma publicação e depois nunca respondem a ninguém, né?
Certo, certo. Vão lá
Tipo,
só
é
acicatar
óbvio,
um bocado as coisas e.
o CEO da Xiaomi não respondeu ao comentário do Carl Pei.
Depois de ter sido
Claro.
achincalhado.
Sim.
Pois.
Porque o Carl Pei nesse aspecto é completamente diferente porque o gajo responde a toda a gente. Pá, mas o ChatGPT. Neste momento, como nós dizíamos, já está introduzido no Bing, que é uma coisa que eu questiono. Pá, se calhar quem nos está a ouvir é muita malta da vossa área, portanto, toda a gente conhece o Bing. Mas eu questiono, pá, vocês que nos estão a ouvir, sabem o que é o Bing? Sabem o que raio é o Bing?
Eu acho que
É
as
que
pessoas
ninguém
conhecem o
usa o
Bing
Bing.
porque tu
Ninguém usa o
instalas.
Bing.
Epá, não, porque espera, porque tu instalas quando tu instalas um sistema operativo novo, né? Aquilo vem agora com o
Ah,
Edge,
o
né? Mas
Windows. Pois é,
e
pois é,
o Bing é o teu motor de pesquisa por defeito. Portanto, o pessoal
pois é. Pois não
deve
é o
conhecer por
Google.
causa disso ainda.
Claro, ok. Então, malta, se vocês compraram um computador recentemente, vocês sabem o que é o Bing. Se têm um computador tipo há 5 anos, é pá, vocês não fazem puta ideia do que é o Bing, porque
Não
vocês
precisam
na
de saber.
altura aquilo vinha com o Bing, vocês começaram a usar o Google e cagaram completamente na boca do Bing. Porque, pá, a malta que usa outros motores de busca, né? O DuckDuckGo e outros que
Vai vir.
há, não é? Por causa da segurança e da privacidade e até da falta de. Há alguns que nem têm cookies, que é assim uma coisa incrível de pensar hoje em dia, porque cada vez que nós entramos num site, estão lá sempre a merda dos cookies. Acho que é neste momento a coisa número um que me irrita na internet são os cookies. Tenho que estar sempre a responder a cookies.
A dizer que não quer que sim ou que não aos
Reject,
cookies, né?
reject, reject. Porque é que não tem todos a opção de reject all? Porquê? Porque é que não tem todos essa opção? E os que têm, muitas vezes eu tenho que carregar uma vez para ver se eles têm a opção de reject all. E há deles que não têm, que eu tenho sempre que. Anda cá a ver o que é que eu vou pesquisar a seguir e o que é que eu vou fazer aqui neste site e nos outros todos.
Quando não tem reject all, tem sempre aqueles, como se fossem os sliders, o botão slider, para dizeres que sim ou não.
Sim.
E tens tipo uma lista de 100
Que é para
coisas
tu
diferentes.
pôs que
Dizes,
sim a
não,
tudo,
não, 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 não.
basicamente.
Tão
Mas
bom de se
se
ver,
nós
pá.
chegarmos a um momento em que é tudo tão inteligente. Pá, e não me venham com a treta de que existem extensões, que eu sei que existem extensões que vocês podem instalar no Chrome, que basicamente vos permitem não ter mais que levar com cookies, porque basicamente devem aceitar os necessários em todos os sites, deve ser assim que funciona, né? Pá, porquê, pá? Porquê?
Que revolta! Adorei a revolta
da tanta gente, como ao chat GPT, porque é que depois temos que levar, em 2023 ainda temos que levar com cookies desta maneira? Eu gosto de cookies, mas podes... não é desses.
Sabes como é que podes fazer para rejeitar as cookies todas? Pedes ao chat GPT para descrever um programa para auto-rejeitar.
Chat GPT, escreve um script.
Fica a ideia.
O chat GPT tem também aqui alguns problemas de... isto não é um problema do chat GPT, isto é como qualquer ferramenta ainda pouco explorada ou com pouco tempo no mercado e na vida das pessoas, que vai haver quem as utilize para o bem e vai haver quem as utilize para o mal, não é?
True.
Mas a gente falava e acho que é interessante voltarmos a tocar nisso, que é, pá, vocês estejam atentos a esses e-mails que vocês recebem da Polícia Judiciária para vocês pagarem não sei o quê e meterem os dados do cartão, porque com o chat GPT esses mails podem chegar à caixa de correio das pessoas com menos erros grosseiros, não é?
Mas será que o chat GPT deixa escrever um mail desses? Ou escreve uma... Porque há um determinado conjunto de cenas que tu tentas pedir ao chat GPT que ele não faz.
Sim, eu tenho a sensação... Tenho a sensação de que já há alguns filtros para evitar isso. Não sei ao certo quais são.
Tu podes pedir que ele faça... que sendo racistas ou xenófobas ou machistas,
ele não faz.
Ou seja, que ele não faz, e há outras tantas coisas que ele se recusa a fazer porque tipo, estão pronto, são contra aquilo que é a programação dele e tudo mais.
Sim, sim. Existem essas limitações. O que leva ao tema de quem é que faz o policiamento do que diz o chat GPT ou não, e se o ChatGPT se torna sentiente, é assim que se diz?
Senciente,
não sei como é que se diz.
É sentiente.
A partir do momento em que ele se torna sentiente, o que é que acontece? Porque se depois ele é sentiente, sabe que... Sentiente, vá! Isso! Ele sabe que vai estar a ser censurado por alguém.
Certo.
E pode arranjar forma de dar a volta, não é?
Certo.
E Skynet o quê?
Skynet? Skynet much? Sim, sim, pode acontecer, claro que pode. Esse sempre foi e sempre será o grande problema do AI, né? Tipo, de...
Que é e a forma como as pessoas usam, né?
E a forma como tu o programas, porque é muito difícil... para nós conseguirmos perceber quais é que são realmente os limites que tens que impor para ele não se revoltar e para ele não se voltar contra nós mesmos, contra os criadores, no fundo.
Atenção, estamos a falar num caso extremo, não é?
Sim, 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 sim. Isto é muito hipotético neste momento.
É, isto é tipo 2055,
2070. Sim, acho que vai ser um problema para os nossos netos, ou para os equivalentes a isso.
Sim, sim.
Até lá estamos tranquilos.
Plot twist, havia tipo um grande avanço na ciência que permitia que isso acontecesse em 5 anos. Medo!
Chato, o que causa avanços na ciência que permitem a sua própria evolução. Não, mas neste momento é uma cena muito hipotética mesmo, tipo, que não está nem em vias de acontecer e, portanto... Acho que estamos tranquilos.
Lembrem-se de uma coisa, isto, o ChatGPT só consegue lidar com palavras. É processamento de linguagem, não faz mais nada.
Certo.
Não, eu suponho que ele não consiga fazer controle de coisas, porque não foi escrito para isso.
que é que queres dizer com controle de coisas?
Imagina, tu tens algoritmos que, sei lá, na banca, que compram e vendem ações a partir de quando certas condições acontecem, baseados em inteligência artificial. E essa inteligência artificial não é capaz de produzir texto.
Certo.
Porque não foi treinada para isso. O ChatGPT só foi treinado para
responder a pergunta
de texto. Não para saber o que são ações, ou o que é bolsa, ou conseguir fazer compra e venda de coisas.
Certo, certo.
É mais nesse sentido, estás agora. Se tiveres um conjunto de
valores. Não, mas o que eu estou a querer dizer é que o ChatGPT pode tornar-se senciente e começar a dar respostas direcionadas a pessoas, de forma a potenciar que essas pessoas façam certas ações, que em última instância levará a uma evolução do ChatGPT.
Que seja basicamente um social engineer.
Isso.
Estamos longe disso. Já não se pode dizer que estamos longe de uma coisa, não é? Já é arriscado afirmar isto.
É arriscado
tipo de
dizer
coisas.
Isso, mas eu acho que ainda, que mesmo assim, ainda estamos numa fase tranquila em que isso não está assim tão perto de acontecer.
No fundo, João, o que vocês queriam era só usar a palavra senciente, não é?
Sim. O Manel quis só mostrar que tinha aprendido essa palavra hoje, ou aqui há atrasado, recentemente, e então incluí lá aqui no discurso.
Pá, mas o... Eu acho que quem nos está a ouvir, pá, a malta mais virada para tecnologia ou para informática, se calhar já a esta altura do campeonato já está farta de saber o que é o ChatGPT. Pá, mas eu aconselho mesmo toda a gente a experimentar o ChatGPT e a fazer perguntas. Pá, porque acho que a malta desvaloriza bastante e também a perceberem quais é que são os limites, não é? Desde o princípio que eu vi, mesmo malta da área teca, isso é mais um, epá, mas depois viram como é que realmente o ChatGPT funcionava. Pá, e acabam por concordar que pode ser uma ferramenta poderosa. Agora, mesmo para quem está de fora, eu convido todos os que nos ouvem a ir experimentar chat.openai.com. Pá, criem lá uma conta no ChatGPT e vão-lhe lá fazer perguntas. Peçam-lhe para fazer coisas, sei lá, peçam-lhe para criar uma coisa qualquer, peçam coisas da vossa área, porque é absolutamente ridículo o que aquilo consegue fazer, não é? Imagino que realmente que isto para já terá sido desenvolvido durante muito tempo para que pudesse ser lançado desta forma e ter a qualidade que tem, não é? Porque se uma empresa como a Google, que, como é óbvio, é claro que a Google já andava a desenvolver algo deste género, lança uma coisa que supostamente vem concorrer com o ChatGPT, pá, e é uma porcaria, pelo menos para já, pá, é porque alguma coisa estes gajos que criaram o ChatGPT estão a fazer muito bem. Pelo menos é essa a minha visão das coisas, porque sei lá, nós olhamos para a Google e para empresas semelhantes e é fácil, não é? Parece fácil para se aqueles gajos ali conseguiram, porque é que a Google não consegue já? Porque é que não consegue ainda, não é?
Mas a cena é: a Google já teve um chatbot e correu muito mal e teve que o desativar.
Nós é o que eu estou a dizer.
Antes.
Porque a minha questão
Microsoft.
É uma coisa.
Ah, foi a Microsoft.
Uma coisa é ter, outra coisa é funcionar como deve ser.
Porque eles também lançaram aquilo assim.
Ir ao ChatGPT para criar um chatbot, provavelmente.
Posso.
Portanto, e eu Bruno Coelho tenho um chatbot. E achas que vai funcionar bem? Achas que provavelmente não, não é?
Pois.
Até porque eu não teclo assim tão rápido como a malta da vossa área, portanto não...
Não teclo assim tão rápido, meu Deus. Volta IRC, don't teclas.
Exato.
A primeira vez que eu experimentei o ChatGPT foi assim uma coisa. Eu já nem me lembro, o ChatGPT já é do ano passado, né?
Agora já é do ano passado.
É assim uma. Lançamento 30 de novembro de 2022. Pá, acho que é a coisa que realmente me deixou mais parvo nos últimos tempos em termos de tecnológicos, foi esta porcaria. Parece tão simples, não é? Mas foi assim a coisa que me deixou mais parvo. Foi o ChatGPT. Portanto, pá, vão lá fazer perguntas. Não lhe perguntei sobre onde é que fica
Olivença,
porque ele não, aparentemente não.
Deixo com um texto para finalizar, que é a resposta a onde fica Escalço de Cima. Escalço de Cima é uma freguesia em Portugal localizada no concelho de Vila Nova de Cerveira, no distrito de Viana do Castelo. Está situada na região norte de Portugal, ao longo do Rio Minho, na margem esquerda do rio, perto da fronteira com Espanha. É uma área de grande beleza natural, com paisagens deslumbrantes formadas por montanhas verdes, rios e praias. Além disso, a freguesia de Escalço de Cima é conhecida por sua arquitetura rural tradicional, com casas de pedras e telhados de couro que contrastam com as paisagens circundantes. É uma área popular para turistas que desejam explorar a região norte de Portugal e apreciar a sua beleza natural e cultural. Pronto.
Eu só quero deixar aqui uma referência a um episódio anterior, que é em que falávamos de audiobooks e coisas do género. E a maneira como o Manel não sabe ler um texto claramente demonstra porque é que não temos mais pessoas a ler audiobooks.
Não, por favor, não, parem com isso. Eu
tu traz os teus recursos, Manel. Eu não estou a tentar chincalhar-te, apesar de tu estar
eu gosto,
a fazer.
Eu gosto muito de ler pouco para mim.
Exato.
Está bom.
É isso. Eu estou a falar, mas eu também não considero que eu tenha boa cadência discursiva para ser leitor de audiobooks. Atenção. É só porque lembrei-me disso. Pronto.
Eu
é
aceito,
isto.
Eu aceito isso. Putos Danados é um podcast de Bruno Coelho, João Mateus e Manuel Maruge.